Amém? Quantos creem verdadeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus? Perguntar isso na igreja é estranho, não é? Sim ou não? Você crê mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou você crê que é apenas mais um livro filosófico? É apenas mais um livro escrito por homens? Sabe que hoje em dia as pessoas têm opiniões muito fortes em relação à Bíblia. E opiniões estas que batem de frente com aquilo que realmente é. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E também creio que Deus não brinca. Que Deus não fala coisas simplesmente por falar. Sabe aquele negócio de usar uma expressão, né, forte, depois bater no nosso ombro e falar assim, estava brincando, filho, não é assim não. É? Não sei se você já fez isso com alguém. De chegar, né, falar uma coisa assim assustadora ou desafiadora. Né? Tipo assim, hoje o culto vai terminar 6 da tarde. Todo mundo fica assim, brincadeira, irmãos. Calma, né? Todo mundo... Aí, eu creio que Deus não faz isso. Eu creio que Deus não brinca com essas coisas. Deus não brinca com a sua palavra. Logo, tudo aquilo que ele deixou claro, que ele deixou escrito, é realmente importante para nós. Vem estabelecer um princípio, vem apontar um caminho, vem dar uma direção. Vem corrigir algum erro, vem mudar a nossa mentalidade e nos conduzir a algum ponto importante que vai gerar bênçãos para as nossas vidas. É interessante que quando nós lemos muitos dos salmos de Davi, nós vamos descobrir ele fazendo algumas afirmações de que a lei do Senhor é agradável, é boa, é aprazível. E nós estamos falando da lei, que era pesada demais para ser seguida. Mas ele afirmava através dos salmos, que a lei do Senhor é boa, agradável. E por quê? Porque quando a gente crê na palavra de Deus e na lei de Deus, de que Deus é bom, pergunta aí para a pessoa que está falando, você crê que Deus é bom mesmo? Logo, se você crê que Deus é bom, ele não vai fazer leis que vão nos trazer ou nos causar maus, más coisas, malignidade. Você crê nisso? Logo, Deus estabelece leis que geram coisas boas para nós. Estas leis podem ser de coisas que devemos fazer ou leis de coisas que não podemos fazer. E aí, então, a nossa briga é conosco próprio, porque a gente quer fazer certas coisas. Vamos pegar exemplos práticos, vá, de leis que são boas. Ok? É estabelecida uma lei que você, ao ver o semáforo vermelho, você não pode passar. É assim ou não é? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Você crê que isso é uma lei boa, má? Tem certeza? Quando você está com pressa. E é de noite. E não tem ninguém na rua. É uma lei boa, má? É? Você está doido para chegar. Você está atrasado já. É? Você está atrasado. Não é? Você está ali desesperado, você já pegou no meio do caminho, né, uma senhora de 99 anos conduzindo um Fusca, e você não conseguia ultrapassá-la, aí o que acontece? O farol, o semáforo está ficando amarelo, e a senhora do Fusca passa e você fica no vermelho. Só que isso é 2 da manhã. O que, que a senhora de 99 anos está conduzindo às 2 da manhã? E o semáforo ficou vermelho. A lei estabeleceu, você tem que ficar parado lá. É bom ou é mal? Você que conduz, é bom ou é mal? É interessante isso, não é? A problemática não está no semáforo. Ele fica vermelho às 2 da tarde e às 2 da manhã. Ele cumpre o seu objetivo em gerar ali ordem. Ordem de quem vai passar, de quem não vai passar, se é para pedestre, se é para carro. É ou não é? Ele está cumprindo seu objetivo. Onde é que estava a problemática mesmo? É você ter se atrasado. Se você não tivesse se atrasado, se calhar você não se preocupava com aquele semáforo vermelho. Só que aí que está. Como você se atrasou, aquilo que parecia ser bom, aquilo que parecia ser bom, de repente se tornou num estorvo, numa atrapalhação. Aquilo se transformou até em algo que você fala, meu, para que esse semáforo está aqui? Muitas vezes eu desço aqui essa a avenida aqui, principal aqui do Feijó, né? Quando a gente sai aqui logo no Elefantinho, e tem aquele semáforo em frente ao Parque da Paz. E quando eu passo de noite lá, aquilo é terrível. Porque se você passar um pouquinho acima dos 50, aquilo lá fecha. E não tem ninguém. Não tem ninguém lá. Mas fechou. Não é interessante isso? Aí bate aquela angústia. Passo ou não passo? Passo ou não passo? Passo ou não passo? E outro dia eu conheci alguém aí que disse que passou no amarelo e tinha a polícia, falou que passou no vermelho e tomou uma multa. Meia-noite. Acredita? Imagina o nervosismo. Eu quero te mostrar isso, através desse exemplo, de que muitas vezes nós criticamos as leis de Deus, nós criticamos aquilo que Deus estabeleceu como lei, como forma, conduta de se viver, aquilo que nós podemos, não podemos, né? Nós criticamos por quê? Porque a nossa vida não está ajustada como deve ser. Tal e qual, se você não estivesse atrasado, talvez fosse insignificante aquele farol vermelho, aquela hora. Também se você estivesse correto em tudo aquilo que você está fazendo, provavelmente determinadas leis de Deus nem faria sentido para você. Porque a lei, ela não serve para quem cumpre tudo corretamente. A lei é para o transgressor. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. A lei é para o transgressor. Eu não quero hoje me prender nisso. Eu quero só te dizer que tudo que Deus diz é bom. Tudo que Deus diz é bom, é para o teu bem. É para o bem da sua vida, da sua família, das suas finanças. É para o bem daqueles que vivem com você ou ao teu redor. É para o bem das nossas cidades, das nossas nações. É para o bem do planeta. É interessante que Deus estabelecia regras, por exemplo, que até hoje, né, o povo judeu cumpre, que tem a ver com o ano sabático, onde eles tinham que dar um ano de descanso para a terra. Já parou para pensar o que é isso? 6 anos eles plantando e colhendo. 6 anos plantando e colhendo. 6 anos. No 7º, eles não podiam nem plantar nem colher. No 7º, eles não podiam plantar, na verdade, né? Ou nem colher. Não haveria trabalho sobre a terra. E muita gente não entende isso. E a gente fala, para que Deus estabelece uma coisa maluca como essa? Em primeiro lugar, para provar a fé do povo. Você já parou para pensar, a colheita do 6º ano teria que sustentar eles. Não só o 6º ano, mas teria que dar para o 7º ano, mas também teria que dar para o 8º ano. Porque se eles não plantarem nem colheram no 7º, eles não tinham nada no 8º. Então no 6º ano eles colhiam para 3 anos. Coisa que não era normal, todo ano eles plantavam e colhiam, recolhiam o do ano. E cada ano tinha o seu processo normal, plantar, colher, comer. Plantar, colher, comer, plantar de novo. Certo? Mas chegava no 6º ano, a colheita tinha que dar para o 6º, sobrar para o 7º e abundar para o 8º. 1 em 3. Maluco isso. E é interessante que, irmãos, que nunca falhou. Deus nunca falhou com eles. Eles nunca chegaram no 8º ano falando, oh Deus, já não tem comida aqui. Que coisa horrível, o Senhor falou que não era para fazer. E agora a gente não tem o que comer, meu Deus. Não vê na Bíblia isso. Sabe o que a gente vê? A gente vê que eles passavam muitas vezes 2, 3 anos de fome por não haver comida por causa da desobediência dos princípios. Fala para a pessoa que está do seu lado, desobediência gera necessidade, gera fome, gera miséria. Mas a obediência a Deus traz prosperidade. A obediência a Deus e aos seus mandamentos traz vida, traz paz, traz piedade. A obediência a tudo que Deus ordena a nós vai gerar para nós um estilo de vida abundante. Jesus falou, eu vim para vos dar vida e dá-la em abundância. Então nós temos que começar a olhar para a nossa vida e observar se estamos seguindo verdadeiramente os princípios da palavra de Deus, se estamos observando eles como realmente eles são, se eles estão fazendo sentido no nosso coração ou não, ou se nós estamos simplesmente deixando andar. Você está me entendendo? A gente tem que avaliar. A culpa não está em Deus. Deus é perfeito. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus é perfeito. Os caminhos de Deus são perfeitos. E a sua palavra é poderosa. Os caminhos de Deus são perfeitos e a sua palavra é poderosa. Poderosa para quê? Poderosa para quê? Para nos ensinar um estilo de vida ao qual nós vamos romper com aquilo que é natural, ao qual nós vamos romper com aquilo que é o normal, para entrar no campo do reino de Deus, que é sobrenatural e ilimitado. O reino de Deus, irmãos, é algo tão poderoso que não se vive com princípios normais. Eu tenho batido nessa tecla com você porque eu preciso fazer com que você seja elevado de nível. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado: hoje você vai subir de nível, irmão. Hoje você vai entender que Deus não é Deus de brincadeira. Hoje você vai entender que a sua palavra é poderosa. Hoje você vai entender que os caminhos do Senhor são perfeitos. Hoje você vai entender que você pode levar uma vida abundante. Hoje você vai entender que você pode dar a volta por cima, não importa o tamanho do buraco ou da crise que você está a viver. Se você aplicar os mandamentos de Deus na sua vida, você vai dar a volta por cima. Você vai se levantar. Você vai subir de nível. Você tem que crer nisso. Eu preciso que você hoje entenda. Eu comecei dessa forma porque o versículo que nós lemos não é uma brincadeira. Não é uma expressão para ficar bonita uma pregação. Não é um chavão evangélico. Nós estamos falando do próprio Jesus ensinando os seus discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? Tem discípulos de Jesus aqui? Jesus ensinando aos seus discípulos um princípio. Jesus ensinando aos seus discípulos um estilo de vida diferenciado. O Jesus ensinando algo que é uma verdade, não é uma brincadeira. E ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Ah, não, irmãos, a gente tem que olhar com calma esse versículo aí. Deixa eu ver se a tradução aqui é mesmo, está igualzinho, não? Não? Olha lá. Pedi o que quiserdes. Pede o que você quer. É muito forte isso, irmãos. Eu fico olhando aqui para a segurança de Jesus liberar isso para nós. Sabendo quem nós somos. Sabendo como o ser humano é. Egoísta. Centrado em si mesmo. Exclusivista. Interesseiro. É lógico que nós estamos falando tudo de gente que não veio hoje, amém? Amém ou não amém? Conhecendo o ser humano como ele é. Cheio de vontade, cheio de mania. É verdade ou não é? Fala, olha para você mesmo e pergunta. Pergunta para você mesmo. Fala assim: você é cheio de vontade, não é não? Você é cheio de mania, não é? Pergunta para o irmão do seu lado, senão fica constrangedor, né? Fala sério. Quantas coisas você quer? Quantas coisas você deseja? Aí vem Jesus e fala: ó, você vai pedir o que você quiser. Eu não sei se você já esteve lidando com criança mimada. Criança já com uns 10 anos, mais ou menos assim, vai 8, 9, 10 anos, não sei. Mimado, quer tudo. Hã? Chega até a ser chata. Eu quero. Aí o pai fala: não, não vou dar. Eu quero. Pronto, aquela coisa. Fala sério. Esse versículo é para ela também. Esse versículo é para ela. Jesus está falando algo para ela. Está falando assim: ó, você criança mimada, não é? Você chorão demais. Você aí, pede o que você quiser. Ali não está escrito, olha, menos para criança mimada. Está escrito? Menos para gente egoísta, está escrito? Ali está dizendo assim, tá excluindo algum tipo de gente ali ou de pessoa? Quando ele fala, pode pedir o que você quiser, está excluindo? Hã? Ali não tem ali nenhum entre parênteses que coloca-se às vezes para dizer, não, determinado tipo de pessoa não pode. Não, não está dizendo que fulano não pode, ciclano não pode, determinada classe de pessoa não pode, não está dizendo isso. Não está dizendo quem não pode. Mas pelo contrário, está dizendo só quem pode. O que é interessante é que não diz quem não pode, mas diz quem pode. Quais são as condições? Quais são as condições? Quem permanecer, se vós permanecerdes em mim, quem está falando isso? Jesus. Jesus está dizendo, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, não tem mais alguma condição, só tem essa. Não tem mais exclusão, não tem nada, só tem aqui a expressão, pode pedir o que você quiser, que vai ser feito. Santo! Quantos aqui tem oração que não está respondida aqui? Levanta aí, quem tem algum tipo de pedido que fez e ainda não foi respondido, levanta a mão. Eu estou aqui, ó, sou o primeiro. Não, tudo que eu pedi para Deus, Deus já me respondeu. Você está assim? Está nesse nível já? Aleluia, quero andar contigo. Ora por mim. Quem aqui tem oração que não está respondida ainda? Tem coisa que você pediu, você até usou esse texto. Falou, Senhor, o Senhor falou. Lógico que você só usou a parte B do versículo. Que tudo que eu pedi no seu nome vai ser feito. O Senhor falou que aquilo que eu pedi no seu nome, o Senhor vai fazer para que o Pai seja glorificado. O Senhor falou isso. Parte B. Logo, se nós estamos pedindo determinadas coisas, irmãos, eu falo quando eu estou pregando aqui, eu não estou pregando só para você, eu estou pregando para mim também, porque eu quero subir de nível. Eu quero poder orar e ver a minha oração respondida. Eu quero poder pedir e ver que Deus já entrega para mim aquilo que eu preciso. Eu quero poder aqui ver a palavra de Deus sendo real, verdadeira, diariamente na minha vida, na minha família, na minha casa, na igreja ao qual nós pastoreamos. E muitas vezes eu olho, irmãos, porque eu corro mais risco do que você, verdade não é? Porque termino o culto, eu venho aqui, eu oro por uns 3, 4, 5, todo domingo, né? Se calhar você ora só por você mesmo. E eu peço em nome de Jesus. Eu peço para você ser curado. Eu peço para você ser liberto. Eu peço pela sua prosperidade. Eu peço por mim também, eu peço pela minha casa, eu peço pelas minhas filhas, eu peço. E muitas dessas orações eu vejo e falo, cadê a resposta? Sendo que aqui está estabelecido um princípio. E aí então, irmãos, esse versículo, quando a gente começa a permitir com que ele realmente seja mais do que uma expressão, mais do que uma passagem bíblica, que ele seja mais do que uma expressão, irmãos, isso começa a abalar o nosso interior. Tem que abalar o nosso interior. Se eu estou pedindo e eu não estou recebendo o que eu quero, é sinal de que uma das duas condições não está sendo cumprida. Uma das duas condições não está sendo cumprida. Ou eu não estou permanecendo nele, ou as palavras dele não estão dentro de mim. Uau! Apóstolo, o que você está falando? Eu estou falando o que Jesus disse. Eu estou falando de algo que Jesus disse. Ele disse que se eu permanecer nele, e as palavras dele permanecer em mim, eu vou pedir o que eu quiser. O que eu quiser, e vai ser feito. Logo, isso vai provocar algo dentro de mim, eu tenho que avaliar o meu interior, porque a primeira condição, eu tenho que permanecer nele. Eu tenho que permanecer nele. Primeira condição, será que eu estou permanecendo no Senhor? Será que a minha vida é a vida de alguém que permanece em Deus? Será que a minha vida realmente é aquele, é um estilo de vida ao qual eu não dou uma saidinha, uma voltinha, depois eu volto? Lógico, se eu perguntar aqui na igreja hoje, você permanece no Senhor? Nós estamos dentro da igreja, diante da palavra, junto com os irmãos, todo mundo fala, amém, pastor, mas eu quero saber você amanhã, terça-feira, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, o estilo de vida, se você permanece no Senhor, ou se você está dando uma voltinha por aí, depois fala, Jesus, depois eu volto. Permanecer no Senhor tem a ver com o princípio que ele estabeleceu logo no início desse mesmo capítulo, onde ele fala, eu sou a videira verdadeira e você é o ramo. Ele começa por aí. Ele vai mostrando um aspecto do permanecer com algo que está ligado e que não pode sair. E também de um ramo que entende que nada pode fazer se não for pelo Senhor. Ele mesmo afirmou, sem mim, nada podeis fazer. E o crente muitas vezes olha e fala assim, você que pensa, você vai ver se eu não faço. E sai fazendo a sua própria maneira. E sai fazendo a sua própria vontade. Aqui há um aspecto, irmãos, eu quero te mostrar algo. Você tem que avaliar o quanto que você está permanecendo nele. Não é simplesmente o permanecer dentro de uma estrutura religiosa. Não é o permanecer dentro de uma religião, é permanecendo em Jesus. Quanto que você permanece nele? Como é que a gente sai fora dele? É quando a nossa própria mente, o nosso próprio coração se desvia, acreditando que ele não tem poder para fazer aquilo que eu preciso. É muito fácil, porque nós estamos falando de coisas interiores. Nós estamos falando de coisas que não se vê fisicamente, nós estamos falando de um mundo espiritual, de um reino, ao qual eu tenho que crer. O reino de Deus é poderoso, e eu estou nele. Eu estou dentro dele, eu faço parte dele. Por isso eu não posso andar de forma carnal, eu não posso andar de forma mundana, eu não posso aceitar as propostas do diabo, porque eu pertenço a um reino, o reino de Deus. Eu não posso, como Adão, falar, Jesus, eu vou dar uma volta, Deus, eu vou dar uma volta, depois eu venho. Não dá, Adão saiu, não voltou mais. É ou não é? Comeu, tchau, só voltou quando morreu. Esperamos. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Muita gente está vivendo uma vida assim. Eu estou no reino, amém, aleluia. Terminou a questão do reino, vai dar. Deixou de permanecer nele, na sua palavra. Deixou de permanecer na vontade do Senhor. Quando é que eu deixo de permanecer no Senhor? É quando eu procuro fazer mais a minha vontade do que a dele. Permanecer no Senhor é entender que tudo que eu preciso vem dele, mas também tudo aquilo que é minha missão, meu objetivo, está nele. Eu permaneço no Senhor quando eu busco dele a sua vontade, quando eu uso aquilo que ele tem para fazer a sua vontade. Quando eu saio para fazer a minha vontade, eu estou dando uma voltinha. Eu deixei de permanecer nele. Está me entendendo? Segunda coisa, fala, se as minhas palavras permanecerem em vós. Primeira condição, eu tenho que permanecer nele. Segunda, a palavra dele tem que permanecer em mim. Qual foi o último texto bíblico que você leu? Qual foi a última palavra que você que permaneceu dentro do seu coração como uma revelação para a sua vida? Qual é a revelação do momento para você? O que é que Deus falou que se transformou num rema e que até hoje está aí fazendo a diferença? Sabe por que eu pergunto isso? Porque infelizmente, irmãos... O que a gente mais está encontrando na igreja hoje em dia é crente bipolar. Sabia? Espiritualmente falando. O físico, a ciência já descobriu um monte. Né? Eles estão dando nome mais bonito para determinadas coisas, né? Porque para mim, quando né, bipolaridade, esquizofrenia, está tudo... Está vendo? Como eu não estudei a área, para mim está tudo... Né, só estão mudando... É mais bonito, mais fácil falar até bipolar do que esquizofrênico, né? Para mim é tudo demônio, pronto. Demônio que está dominando a alma da pessoa e que ela precisa ser liberta. Entendeu? Mas nada, tão simples quanto isso. Ah, mas tem a ciência, pastor. Presta atenção, irmãos. Se você viver o projeto de Deus orientado nele, focado nele, você não vai ter dupla personalidade, você não vai estar com alteração de humor ou de ânimo. Porque quando você começar a ficar fraquinho, você vai buscar a face dele. Quando você vê que você está muito excitado, você vai se acalmar no Senhor. E você anda em equilíbrio. Amém ou não amém? Mas é interessante que eu estou descobrindo cada vez mais essa questão. Que as revelações de ontem são trocadas hoje como se troca de camisa, irmãos. São trocadas hoje. Fala a pessoa, Deus falou... Deus já não disse, Deus está, Deus, santo, e Deus está lá em cima, eu não estou metido em nada disso aí. As pessoas estão chegando com convicções tão fortes, e indo embora com convicções fortes também. E eu falo, meu, o que está acontecendo? E olha, eu vou te dizer aqui, parece que quanto maior é o nível de responsabilidade e autoridade, está sendo pior a situação. A gente vê isso, irmãos, eu falo aqui dentro da nossa própria experiência como igreja, né? A gente fala, chega uma pessoa, um membro é uma coisa. Chega uma pessoa, um coordenador de ministério, um comprometido é outra. Chega uma equipe ministerial é outra. Chega um pastor é outra. Chega, tá vendo? E parece que quanto mais lhe é dado, parece que a coisa se torna mais dúbia e mais confusa. Eu falo, o que é que está acontecendo com a igreja? As palavras não estão ficando lá. E eu posso falar isso aqui ainda assim um pouquinho com, como é que eu poderia dizer? Eu posso falar assim com respaldo? É, porque nós temos um estilo de igreja, para quem não nos conhece, está nos visitando hoje, você vai descobrir. A gente aqui, não é porque você vem três vezes que você vira membro. A gente aqui fala para você ter convicção. A gente fala para você orar. Para você buscar de Deus uma palavra. Para você buscar de Deus uma direção. A gente apresenta o que é que nós somos como igreja. A gente fala, né, o que é que nós esperamos de você e o que é que você pode esperar de nós. A gente faz tudo isso. Às vezes eu até brinco com o pessoal aqui, eu falo, eu torno às vezes a porta da igreja mais estreita que a do céu. Porque tem gente que estreia, mas pastor, mas eu não posso já, eu quero ser membro, não pode, não dá. Irmão, tem aí um processo, tem uma caminhada. Você tem que... precisa disso tudo, pastor, porque eu já estive na igreja dos Florzinha de Jesus, já estive lá na igreja do Rio que Corre, já estive na igreja da beira do rio, já estive na igreja, não sei, olha, e não precisou de nada disso. Eu pensei, é, mas lá é lá, aqui é aqui, aqui é assim. Aí a pessoa passa por todas as etapas, passa por todas as partes, passa por tudo isso, e chega no final, Deus falou. Passa um ano depois, Deus já não falou mais, ou Deus falou outra coisa. E isso, o evangelho vai se tornando cada vez mais água com açúcar. A revelação de ontem já não vale para hoje. A palavra de ontem já não é a palavra de hoje. As expressões que eu utilizei até, usando o nome do Senhor, parece que perderam o sentido. Não, graças a Deus eu estou aqui, agora eu tenho uma família. Graças a Deus agora eu estou no lugar certo. Deus é bom porque, né, fez uma obra e... passa 2 meses, 3 meses, 6 meses, sei lá, já não é mais. O que está acontecendo? Para mim tem um ponto. As palavras do Senhor já não estão dentro da pessoa. Mas o que está prevalecendo é a vontade da pessoa. É o coração da pessoa. São as palavras dela no lugar das palavras do Senhor. Você está me entendendo aqui que eu estou falando? Pergunta para a pessoa, você está entendendo esse pastor ou você está dormindo? Deixa eu te dizer algo aqui. Deixa eu ler esse versículo para você mais uma vez. Jesus disse: se você permanecer nele e as palavras dele permanecerem em você, você vai pedir o que quiser e vai ser feito. Oh, o que você quiser, Guilherme. A segurança que eu vejo em Deus aqui é o seguinte. Olha a segurança que eu vejo em Deus. Ele sabe, Deus sabe, que se você estiver nele, e as palavras dele estiver em você, você não vai pedir besteira. É a segurança que ele tem, por isso que ele fala isso. A segurança que ele tem na sua palavra, a segurança que ele tem nele próprio, a segurança que ele tem a respeito daquilo que ele pode fazer e do poder que a sua palavra tem para transformar o ser humano, ele libera uma promessa como essa. Ele fala só, você pode pedir o que você quiser, mas você tem que estar em mim, as suas palavras têm que estar dentro de você. Aí ele fala, pode pedir. Ele sabe que você vai chegar no momento da sua vida, quando as palavras estiverem em você e você estiver nele, que aquilo que você pensava que precisava perdeu o efeito. Já não é importante. Aquilo já não importa mais. Quando você permanecer no Senhor e as palavras dele estiverem em você, você vai descobrir um novo estilo de vida, um novo horizonte para ser percorrido, novas conquistas para a sua vida. As coisas deste mundo perdem o seu valor, as coisas da carne perdem o seu valor, a sua vontade agora é subjugada à vontade do Senhor, e a sua vontade é agradar a Ele. Olha a diferença, por isso que ele fala, irmãos, eu amo tanto Jesus por causa disso. É que ele é tão firme, ele é tão seguro naquilo que ele é, em quem ele é. Nós não temos um Deus que tem medo. Nós não temos um Deus que fica preocupado com as alterações de ânimo, de humor, a bipolaridade das pessoas. Não, ele estabelece princípios tão corretos. Permanece em mim, tua palavra dentro de você, do minha palavra dentro de você. Pode pedir, porque vai ser feito. E o meu Pai vai ser glorificado através de você. Olha só, irmãos. Eu quero que hoje você entenda algo. Eu quero te mostrar dentro desse aspecto como é que Deus quer trabalhar. Eu quero levar você de nível. Eu quero que você saia dessa mesmice. Irmãos, nós como igreja precisamos nos levantar num novo nível, onde a nossa oração é feita e ela é respondida de forma clara, objetiva, presencial, física. Nós geramos no mundo espiritual através da oração e Deus vem. Pau! Pau, pau. Você orar por um enfermo e ele ser curado. Você orar por um endemoniado e ele ser liberto. Você orar por um morto e ele ser ressuscitado. Eu estou falando de coisas, irmãos, ao qual nós vamos orar e vai acontecer. Não estou falando, ah, então vou pedir uma BMW zero. Se você permanecer no Senhor e as palavras dele permanecerem em você, você vai descobrir algo. Ah, vou descobrir que BMW zero não é importante. De repente, para aquilo que você faz, pode ser. E Deus te dá. E Deus te dá. Tem a ver com o objetivo dele na sua vida? Não, pastor, é só para eu poder me sentir mais. Porque aí, só para elevar o ego, o orgulho. É? Você se sentiu tal na rua? Todo mundo anda lá de Fiat ungido, né? Conhece Fiat ungido, né? É aquele que vai derramando unção pela rua, né? O óleo, né? Vai ungindo a rua, tudo. Todo mundo na rua tem um Fiat, mas eu tenho uma BMW, porque eu sou filho do rei. O que você vê nessa expressão? O que você vê no meio disso tudo? Orgulho. Orgulho. Aí Deus fala assim, filho, você está pedindo um BMW zero, mas eu vou te dar um Fiat que não é ungido, você vai fazer a diferença do mesmo jeito. De todo mundo unge a rua, seu não. Hã? Ah, Deus, mas eu não queria isso. Mas isso é para você entender que as pessoas precisam se identificar com você. As pessoas vendo você de BMW zero no meio de uma rua, numa vizinhança onde todo mundo tem um Fiat ungido, vão achar que você é snob demais, vão querer se aproximar de você. Como é que você vai ser sal na terra e luz do mundo? Aí você fala assim, não, mas Deus, é o seguinte, quando o Senhor me der essa BMW zero, eu vou vender ela e vou ajudar todo mundo a comprar um carrinho melhor. Filho, que revelação é essa? Não foi nem carne nem sangue. Foi meu espírito em você. Você acha que Deus te dá uma BMW zero com o coração assim ou não? Sim ou não? Se você conhece a palavra, se a palavra está em você, você sabe que Deus dá a semente ao que semeia. É verdade ou não é? Pronto, mas deixa eu te focar aqui. Eu sei que você está pensando na BMW. Deixa eu te focar aqui. Irmãos, eu quero te mostrar aqui, olha só. Que coisa poderosa. Ó. Eu quero te mostrar algo de como é que no reino isso vai se processar. Quando você, esse versículo, você precisa ter uma revelação hoje. Porque se você tiver essa revelação, e eu estou sentindo no meu espírito, irmãos. A gente está aqui orando muito sobre como é que vai ser esse próximo ano, as coisas que Deus vai ministrar nas nossas vidas. Eu fico atento às vozes apostólicas e proféticas. E eu tenho visto todo o nosso trabalho de ativação nos jovens, ativação nos homens, nas mulheres e tal. E eu fico, né, muitas vezes, ao mesmo tempo eu vou me alegrando vendo as coisas acontecer, mas ao mesmo tempo eu vou me questionando, falando, Deus, o que é que está precisando mais? O que, que é necessário, né, para a Miriam ser mais? O que, que é necessário, né, para a Amanda ser mais? O que, que é necessário para o Rafael ser mais? O que, que é necessário para eu ser mais? Porque a gente já está entrando num nível que a gente está entendendo que é necessário mais. E a gente está colocando isso em prática. A gente não está esperando se formar em 10 anos de VD, de IAP, para não. Vamos pegar aqui agora. Vamos fazer agora. Queremos levantar agora. Senhor, a gente quer andar na Assunção agora. E eu nem sabia, olha, eu falei aqui, acho que foi na reunião de membros, mas o nosso pai espiritual, o apóstolo Gésser Cardoso, liberou o tema do imersão do ano que vem. Aqui não vai ter imersão, mas a unção está liberada sobre a rede, eu creio. Tempo de milagres. E eu falei, ah... Ou seja, o que a gente está fazendo até aqui é aquecimento. Né? Vamos malhar, vamos treinar, porque daqui vai entrar, ó, 1 de janeiro de 2017 vai entrar com tempo de milagres. Você crê nisso? Eu creio nisso. Ontem mesmo ele me ligou, olha, separei uma data para Portugal, você vai querer? Eu falei, quero, vem. É tempo de milagre, né? A gente vai ver isso aí tudo. Não é interessante isso? Até aqui aquecimento, fala para a pessoa que está assim, até aqui aquecimento. E se você está com frio é porque você não se aqueceu direito. Fala aí, ficou com medo de confrontar, né? Fala aí, nós estamos falando de coisas espirituais, não estamos falando do frio, né? Amém? Olha, presta atenção. A gente precisa, então, subir de nível, a gente precisa de uma revelação maior. Eu creio que esta ministração de hoje aqui vai levar você para um outro nível. Por isso que é bom ter os jovens e os adolescentes aqui hoje, porque eu quero que eles subam de nível junto com você, igreja. Entende o que eu quero te mostrar hoje aqui, ó. Ó. A palavra de Deus nos deu um princípio. Se eu permanecer no Senhor e Ele permanecer em mim, eu vou pedir o que eu quiser. Você entendeu isso? É o que você quiser. É o que você quiser, sem exceção. Não está falando ali menos carro, menos casa, não pode pedir bens materiais. Não está falando isso, não. Não está falando pedir só, né, fazer igual as misses, né? Quero paz para o paz mundial. Né, que acabe a fome. Não! O que quiserdes! É o que você quiser, tá vendo? Vem com essa, né, política para ganhar prêmio, para ser bom cristão, para ser boa pessoa. Não, é o que você quiser. O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Se você permanecer nele e a palavra dele permanecer em você, você vai pedir o que você quiser. E ele vai fazer. Ui! E como é que isso vai se processar? Eu vou te mostrar agora aqui, ó, ó, ó. Pega aí, Thales, corre aí. Volta aí um capítulo, João 14. João 14. Eu vou te mostrar aqui, irmãos. Ah, vai ser tremendo. João capítulo 14, põe aí, versículo 7 a 14. Jesus está andando com seus discípulos, tá? Jesus está andando com seus discípulos e diz assim, ó, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha o que Jesus falou, se você conhecesse Jesus, Jesus falando para os discípulos, se você conhecesse a mim, você também conheceria o Pai. Mas agora você já tem conhecido o Pai. Sabe por quê? Ó, porque você tem visto Ele. Você está entendendo o que Jesus está falando ali? Filipe não entendeu. Fala para a pessoa que está dizendo, está cheio de crente assim. Que ouve aquilo que a palavra de Deus diz, ouve o que Jesus diz, mas não entende. Olha o que Filipe fala. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Espera aí. O que Jesus falou? Se você me conhecesse, você também conheceria o Pai. Já desde agora vocês conhecem, porque vocês têm o visto. Filipe, ai Jesus, mas eu queria tanto ver o Pai. Gente, o que eu conheço de crente assim? Pastor, eu queria tanto que as coisas lá em casa mudassem, pastor. Pastor, eu queria tanto ver a transformação do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Pastor, eu queria que minha vida financeira desse uma volta, pastor. Eu queria... A minha vontade é falar assim, ó, vai lá pegar o DVD, vai pegar o áudio, vai assistir de novo o culto do dia, que dia é hoje? Dia 11 do 12 de 2016. Ao qual a palavra de Deus foi pregada dizendo, se você permanecer no Pai, e as palavras dele, em Jesus, e as palavras dele permanecer em você, você vai pedir o que você quiser, e vai ser feito. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Filipe não entendia, Jesus estava trazendo uma mensagem, uma revelação para eles. Jesus estava falando algo claro, isso não era algo, não era parábola, ó. Entende algo, se vocês conhecerem a mim, vocês vão conhecer o Pai. Vocês já estão vendo o Pai aqui, mostra-nos e já basta, Senhor, para. Ah, olha, eu não podia andar no meio dos doces também, não. Eu ia ser igual ao Pedro, eu ia dar dois safanão. Eu falava, cara, você não está entendendo? Continua aí. 9. E respondeu Jesus, há tanto tempo eu estou convosco que ainda não me conheces, Filipe. Ah, Jesus ficou bravo também. Cabeção do Filipe. Quem me viu a mim, cabeção? Viu o Pai? Como que tu está dizendo aí? Mostra-me o Pai. Você não está entendendo nada. Você está indo no culto fazer o quê? Você está ouvindo a Bíblia para quê? Você está... O que está fazendo, cara? Isso mostra... A segunda parte daquele versículo, as palavras não estão entrando, não está nele. Isso aqui mostra algo, Jesus está falando, está trazendo uma revelação, mas a palavra não está entrando, não está entrando, não está entrando. A pessoa está travada, está bloqueada, pensando, sei lá, na morte da bezerra. Eu não sei o que ela está pensando, mas a palavra não está entrando. Jesus está falando, cara, há tanto tempo, né, você não viu ainda o Pai que você está pedindo, você não está entendendo o que eu estou falando, olha para mim, veja o Pai, crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa. Jesus, fala para a pessoa que está do seu lado, a coisa está ficando pior para o teu lado, irmão. Jesus está falando assim, ó, quem vê, quem me vê, quem me conhecer, ó, quem me conhecer. Perguntei para a pessoa que está do seu lado, você conhece Jesus? Ah, é aquele lá que está na morte, está lá na cruz, assim. Agora fala bastante dele, né? Você está entendendo mais agora? Ah, aquele bebezinho. Não. O que, que Jesus falou ali? Aquele que crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade te digo, quem crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. Obras maiores farão. Uou, vai lá, Thales, vai lá. 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, meu nome, eu farei. Ai, santo. Fala aí para a pessoa que está falando. Não sei se você está entendendo esse pregador hoje. Eu não sei, mas ele está dizendo que você vai poder pedir no nome dele o que você quiser. Quando você conhecer ele e ver nele o Pai. Ah, vem cá, Guilherme. Hoje você vai... Tira o óculos aí, hoje ele vai me ajudar aqui, né? Te colocar de propósito aqui, o pastor avisou. Peguei o Guilherme porque ele é grandão assim, ó. O Guilherme, ele vai representar, fica aqui do meu lado esquerdo aqui, faz favor. O Guilherme vai representar o Pai, certo? Você vai descobrir aqui algo poderoso hoje. Olha o que, que Jesus está dizendo a respeito dele e do Pai. Volta aí alguns versículos, volta lá no 11 e 12, lá, como você estava. Ele vai representar o Pai. Jesus está ensinando algo. Jesus está falando assim, quer ver o Pai? Quer ver o Pai? Então olha só, crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Você tem que crer. Um e o outro estão ligados. Volta um pouquinho mais. Ele fala a respeito, quem vê a mim, vê o Pai. Você está entendendo? Sim ou não? Então deixa eu pegar um Jesus. Vem cá, Rafael. Um Jesus. Mas porque o pastor está pegando só, né? É que eles são novos na igreja, os outros estão tudo, né? Vem aqui. Fica aqui na frente dele, aqui, ó. Fica aqui, assim. Assim. Espaço de um tempo, assim. Ah, vamos medir. Tá bom, pode ir. Certo. Se você olhar aqui de frente, eu vejo que por detrás do Rafael tem alguém. O Rafael vai representar Jesus. Olha o que, que Jesus está dizendo. Quem vê a mim, vê o Pai. Você dá só uma saidinha, igual a gente ensaiou lá. Jesus está trazendo um princípio para os seus discípulos. Jesus está ensinando alguém, você quer conhecer Deus? Você quer conhecer as verdades de Deus? Ah, eu amo Deus. Mas você conhece Deus? Não sei, como é que eu conheço Deus? Jesus fala, se você olhar para mim, você vê o Pai. Certo? E por que, que ele fala isso? Porque ele fala o seguinte, que ele está no Pai, e o Pai está nele. Então é interessante, agora a troca de posição, que quando a gente começa a aprender sobre o Pai, a gente olha para o Pai e vê que atrás do Pai Está Jesus. Mas o que Jesus está ensinando é o seguinte: você pode olhar tanto para o pai quanto para o filho, que você vai ver ou o pai ou o filho. Quando você vê o pai, você vê junto o filho. E quando você está vendo o filho, sabe o que é que você está vendo? O pai. Você está entendendo isso? Você está entendendo porque Jesus fala, é um no outro, o outro no um. Eles estão caminhando. Agora fica assim de ladinho assim e dá a mão um para o outro. As duas. Assim. Está o filho no pai, o pai no filho. Está um no outro e o outro no um. É uma coisa tudo assim embolada, misturada. Pode abraçar ele, vai. Pode embolar. Aí, é assim, ó. Segura aí um pouco, segura um pouco. Você não sabe quem é pai, quem é filho, quem... Você não sabe. Tá tudo junto, é um no outro, o outro no um. Pronto, chega de abraçar, segura. Mas pode dar a mão. Olha só. Você está entendendo o que, que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando aqui um princípio. Ele está ensinando algo. Quer conhecer o pai? Olha para mim. E você vai ver o pai. O tontão do Felipe não entendeu. Ele falou, mas mostra o pai. Meu, olha para mim. Você vai ver o pai. Porque o pai está em mim. Eu estou no pai. Nós somos um. Esse negócio é tão poderoso. Fala a pessoa que está assim, você está entendendo? Está entendendo mesmo? Para vocês não cansarem, pode soltar a mão um pouco. O que é interessante... Mas fica aqui, não vai embora. O que é interessante é aquilo que Jesus orou. Olha só, pega aí João 17. João 17, versículo 20 a 23. Diz assim, ó. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem creu em Jesus por causa da palavra? Sim ou não? Você creu em Jesus por causa da palavra? Então Jesus está rogando por mim e por você também. Não só pelos 12 que andava com ele, mas Jesus falou, todos os que vão crer em mim por causa da minha palavra, Senhor, eu rogo por eles. Para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Viu o exemplo? Lembra do exemplo? Eu não vou pedir para eles abraçar de novo, mas o exemplo como que é? Eu nele, ele em mim. Olha só, Jesus está falando que eles também sejam um, ok? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Epa! Vem aqui, Jesus. Fica aqui na frente, pai. Fica aqui. Dá um passo. Muito bom? Não é interessante? Vem cá, Éder. Quem é o Éder? O Éder é a igreja. É você, eu, você. O Éder está aqui representando toda a igreja. O Éder está aqui, irmãos, ó. O que ele teve que fazer? Né? Está bem vestido hoje? Ele teve que se despojar de uma velha natureza. E se revestir do sangue do Cordeiro. Ele foi lavado, remido, pelo sacrifício de Jesus. E aí Jesus começa a orar. E fala, pai, olha só, é como se fosse um pedido. Pai, Jesus está falando, pai. Que essa igreja, eu, você, seu avô, seu, todo convertido, né, aquele que aceitou Jesus, todo, que essa igreja seja uma, assim como eu e você somos um. E ele diz ali, ó, e que também eles sejam um em nós. Vem cá, no meinho aqui assim, ó. Um em nós. Santo, um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí eu olho para Jesus, quem é que eu vejo? A igreja. Aí eu olho para a igreja, quem é que eu vejo? O Pai. Pode voltar. Irmãos, é uma coisa tão tremenda, por quê? Porque assim, ó, Jesus, põe a mão lá no Rafael, pode chegar mais perto, pode abraçar aqui, né? O Pai em Jesus, Jesus no Pai, e a igreja, nós, tudo junto, misturado, dá uma voltinha assim, ó, vá. Fala para a pessoa que está falando, é você. Como é que a gente consegue fazer a coisa funcionar? Pode soltar aí, ó, vem cá. Igreja, quando nós andamos em unidade, diz Jesus que nós vamos ver Ele. Não, você não aprendeu lá, a gente treinou. Está vendo? Quem que nós vamos ver? Jesus. Quando nós olhamos então para a igreja, a gente vê Jesus. Quando a gente vê Jesus, a gente vê o Pai. Pode voltar. Qual é o segredo hoje, irmãos? A gente olha para a igreja. Deus falou que é assim, mas já não é assim. Deus falou que vai me usar, só que eu estou ocupado demais para ser usado. Deus me deu uma palavra profética falando que vai me levantar, só que as coisas deste mundo, os espinhos que se levantaram com base nessa palavra, roubaram essa palavra, e quando as pessoas olham para mim, a única coisa que elas veem, sou eu mesmo. Eu trabalhando, eu ralando, eu, sabe, me esforçando, eu tentando, eu fazendo a minha vontade, eu correndo de um lado para o outro, vem o meu caráter. Esperamos que seja bom. As pessoas olham para mim e só vê eu. Porque a única coisa que eu estou querendo mostrar sou eu, mas só que Jesus está aqui orando, ele fala assim, não! Há uma manifestação poderosa. Você, igreja, você vai pedir o que você quiser. Você vai pedir o que você, porque você está em mim, e eu estou em ti, e o Pai está em nós. Então você vai pedir, eu vou responder para que o Pai seja glorificado. Você pede, não é ele que pede, é você que pede. O que é que você quer? O Pai está doido para te responder. Por isso que ele matou o filho e ressuscitou. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Há uma manifestação poderosa de uma igreja que entende a sua posição, que entende quem ela é. Porque quando ela fala, olha para mim, olha para mim, ela está falando, olha para Jesus. E quem vê Jesus vai ver o Pai. E o Pai então vai começar a espalhar glória. Ah, a glória. Quer ver só? Faz assim, ó, fica agora assim, igual um triângulo. Assim, pode chegar mais perto. Olha só que tremendo, irmãos. Tá lá, versículo 21. Para que todos sejam um, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vai, continua. E eu lhes dei, olha o que Jesus está falando. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Essa mão aqui, ó, vamos supor que ela é a glória. O Pai é cheio da glória. O Pai, irmãos, glória fala de algo poderoso, sublime, que tudo pode, que tudo realiza, que tudo faz. Jesus, não, desculpa, Jesus. A glória foi para o outro lado. O Pai, Jesus está falando na sua oração, fala, Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Então olha o que o Pai fez. Toma glória, filha. Filho, toma glória. Filho, toma glória. Toma glória, filho. Aí Jesus fala, a glória que você me deu, eu dei a eles. Quem é ele? Fala, a igreja. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Jesus deu a glória que recebeu do Pai, a igreja. Aí Jesus vem e fala o quê? Hã? Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, assim como também amaste a eles. Então aqui, ó, eu amei ele, ele amou ele. Qual é a obrigação dele? Amar ele. Deixa eu te mostrar aqui outro aspecto. Quando nós voltamos lá para João capítulo 15, versículo 7 e 8, não precisa voltar. O que que diz lá? Primeiro versículo que nós lemos aqui. Se vós permanecerdes em mim, disse quem? Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus disse, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, o que vai acontecer? Vai pedir o que você quiser. É verdade? Com que objetivo? Para que o Pai seja glorificado. Pai, através da minha ação nessa terra, através daquilo que eu peço e conforme o Senhor me concede, eu devolvo a Ti glória. Ó, o Pai dá glória para o Filho, o Filho deu a glória para a igreja devolve a glória para o Pai. Logo, ninguém tem glória, todo mundo partilha a glória. Agora, como que isso acontece? Quando eu, no nome dEle, eu, igreja, no nome de Jesus, peço e recebo, porque o Pai não tem problema em conceder-me. Por quê? Porque eu estou nele, e Ele está em mim, e o Pai está em nós. Uau! Eu não sei se você está entendendo o que está passando aqui. Você entendeu? Porque eles já estão fartos de se abraçar já. Pergunta, vocês já entenderam, né? Obrigado, pode sentar. Uma salva de palmas para eles também. Tremendo, obrigado, querido. Gente, quando eu deixo de glorificar o Pai, para que falar de Jesus para quê? Você está entendendo, igreja, o que é que está acontecendo aqui? Há uma glória que precisa ser revelada ao mundo. Essa glória vai ser revelada ao mundo quando eu e você pedirmos no nome dEle e fazermos obras maiores do que a dEle. Ah, sim, eu e você vamos pedir no nome dEle. O Pai vai ser glorificado. A igreja vai receber glória por meio de Jesus. Jesus é glorificado. A igreja devolve a glória para o Pai. E é uma mistura de glória, porque é todo mundo junto, misturado nele. Aí você fala, mas apóstolo, que coisa tremenda isso que está acontecendo. Por que que essas coisas não estão fluindo como deve de ser no meio da igreja? E aí eu vou te dizer aqui, irmãos, ó, vai, pega lá, tá aí João 14. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem tem os meus mandamentos, quem tem dentro dele as minhas palavras, os meus mandamentos, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Não é o crente que vem todo domingo na igreja. É aquele que tem as palavras dentro dele e obedece. Aquele que crê que realmente Deus é bom e tudo que Deus estabeleceu é bom para ele, é bom para a sua vida, para a sua família. Se Deus é bom, Ele está pedindo coisas para mim. Por mais que eu não acredite que seja bom, eu tenho que me esforçar e educar a minha alma, educar a minha mente. É bom, é bom. Então eu creio, eu aplico a minha fé e me movo em direção a isso. Eu amo os mandamentos do Senhor, eu amo os mandamentos do Senhor, e porque eu amo os mandamentos do Senhor, eu obedeço. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me revelarei a ele. Uau! Olha só que tremendo! É glória, é amor, é revelação ainda mais forte de quem Jesus é. O Pai amando, Jesus revelando, e a igreja ministrando glória, derramando glória, manifestando glória. Chegou o tempo, igreja, da gente entender algo aqui, ó. Aceitar Jesus, sentar no banco de uma igreja e ficar esperando o alto carro que vai para o céu, irmãos, é a pior coisa que você pode fazer na vida. Você não vai viver uma vida de glória. Você não vai experimentar uma vida de glória. Esse negócio de você ficar aí como crente, irmãos, parado. De você ficar aí sem executar o chamado do Senhor na sua vida. Sem você expressar aquilo que Ele já falou a teu respeito. Sem você se manifestar em glória por meio dEle. Irmãos, isso é religiosidade. O Pai deu glória ao Filho, o Filho cumpriu a sua missão e deu a sua glória à igreja. A mesma glória que o Pai deu para o Filho, agora é a vez da igreja. Chacoalhe alguém que está aí e fala assim: agora é a sua vez de espalhar a glória, de manifestar a glória. Agora é a sua vez. A glória do Senhor está sobre ti. Jesus falou: eu dei a eles a minha glória. A glória do Senhor está sobre você. Então chegou o momento de você começar a crescer no conhecimento de Deus. De você começar a crescer. Porque Jesus falou: se você conhecer a mim, você vai conhecer o Pai que deu a glória para mim, que hoje eu dou para você. Fala para pessoas que estão assim: o teu alvo é conhecer o Pai. Para você conhecer o Pai, você vai ter que olhar para o Filho e conhecer o Filho. E para você conhecer o Filho, você vai ter que olhar para uma igreja que conhece. Não é qualquer lugar que você tem que estar, não. Você tem que estar conectado. Você tem que estar conectado com gente que conhece. Irmãos, não adianta. Você quer aprender medicina com alguém que estudou engenharia? Você vai se estrepar. É verdade ou não é? Você precisa andar com gente que conhece aquilo que você quer conhecer. Na vida, no mundo. Nós vamos descobrir que tudo é discipulado. Outro dia eu vi aí uma pessoa falando assim: mas por que que você, em vez de fazer aquilo que você está fazendo, você fica só dando aula para os outros fazerem? E ele disse assim: porque eu já fiz muito na minha vida isso. E eu cheguei num momento da minha vida que eu quero parar de fazer, eu quero ensinar os outros a fazer, porque eu sei que meu tempo aqui está acabando. Isso fala de nós ensinarmos os nossos filhos. Sim, a Bíblia ensina o discipulado. Mas também fala da gente ensinar uma próxima geração a amar a Deus. Quais foram os maiores problemas do povo de Israel, irmãos? Tanto de Israel quanto de Judá. Que uma geração não ensinava a outra geração a se manter no mesmo princípio. Conhecendo Deus. Era engraçado que eles tinham altos e baixos, por quê? Porque uma geração estava disposta a mudar tudo, a glorificar a Deus, a levantar os altares, a estabelecer, né, a adoração. Aí vinha a próxima geração, ninguém conhece nada. Quer dizer, o cara pode ter feito uma grande obra, mas se ele não ensinou alguém, se ele não ensinou alguém, se ele não passou o conhecimento dele para alguém, vai se perder tudo. Está vendo o que você está recebendo de Deus desse tempo? Você tem que discipular alguém. Você tem que passar para alguém. Você tem que ministrar alguém. Você tem que manifestar essa glória na vida de alguém. Não pode ficar só em você. Você tem que transmitir essa glória. Você tem que conhecer o Senhor e passar esse, e transmitir esse conhecimento. Mas você também não pode ficar só no nível de: ah, agora já conheci, tá bom. Porque muitas vezes, e eu descubro isso, eu entendo, eu vivo isso muitas vezes. O conhecimento não é transmitido. As verdades, os princípios não são transmitidos. Por quê? Não é porque não tem quem não queira ensinar. É porque não há quem queira receber. E aí é que a coisa se torna pior. A gente pega uma multidão e conta, às vezes, nos dedos, quem quer. Que adianta ter 1.000 e só 2 querem? Já é bom, pelo menos tem 2, não morre comigo. Que adianta? Se as pessoas não querem receber. A questão do aprendizado, muitas vezes, não está com aquele que ensina. Ah, não quer ensinar, não. Muitas vezes está relacionado com aquele que não quer aprender. Uns têm que estar dispostos a ensinar, outros têm que estar dispostos a aprender. E uma coisa é certa, nós não podemos parar de aprender. Pega aí, quero terminar com esse texto, que eu quero orar por você que quer uma mudança na sua vida. Pega Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Versículos 1 a 3, depois o 6, tá bem? 1 a 3 e depois o 6. Olha só, Oséias capítulo 6, versículo 1 a 3. Diz assim: venham, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas nos sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Esse é um texto profético, maravilhoso, até a respeito da obra de Jesus. Falando, né, dos 3 dias em que Ele não só ressuscitou Ele, mas todos aqueles que o aceitaram ressuscitam juntamente com Ele. E o versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua saída ou a sua vinda como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus está voltando. E Ele virá como a chuva. E qual é a ordem para aqueles que conheceram o Senhor? Ah, eu já conheci Jesus, vou para o céu. Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ah, mas o pastor já conhece o suficiente. Não, eu preciso conhecer mais. Eu preciso conhecê-lo ainda mais. Eu preciso ver ainda mais o Pai nele. Eu preciso ainda discernir quem eu sou nesse negócio de tudo junto, misturado. Eu nele, ele em mim. Eu preciso de mais. Mas aquilo que eu já tenho, eu te dou. Aquilo que eu já recebi, eu passo para você. E aí você fala: mas eu também já tenho. E eu preciso de mais, pastor. Eu sei, mas aquilo que você já tem, você tem que dar. Eu recebo e continuo crescendo no conhecimento do Senhor. Você também recebe e continua crescendo no conhecimento do Senhor. Alguém vai receber por causa de você, e ela também deve continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Foi assim que Jesus estabeleceu que a coisa ia pegar fogo, mudar impérios, transformar cidades. Você está entendendo o que eu estou passando aqui para você? O versículo 6 ainda diz o seguinte. Está lá? 6, 6, 6, 6, 6. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. E o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Duas coisas que o Senhor prefere: misericórdia e conhecimento de Deus. Misericórdia e conhecimento de Deus. Como é que eu exerço misericórdia? É quando eu, cheio do Espírito Santo, com a revelação de quem Jesus é, eu permaneço nele, ele permanece em mim, e eu então no seu nome peço, e as coisas acontecem. O que eu peço? Misericórdia, salva, liberta, cura, restaura, levanta, faz, Senhor, a tua obra. Quando eu exerço misericórdia, como é que eu exerço misericórdia? Dando esmola? Ah, irmão. Também é, mas é tão pouco diante daquilo que foi liberado para você fazer. Deus te deu autoridade e poder para pisar, como nós cantamos aqui, em serpentes e escorpiões. Deus te deu autoridade e poder para você orar e curar os enfermos. Ele não falou se quiser, não. Ele falou: curai os enfermos. Ele te deu autoridade e poder para você manifestar a glória que veio do Pai e Ele te deu. Você está me entendendo? O que você precisa? Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa de mais conhecimento do Senhor para exercer mais misericórdia. Você precisa, fala para ela, você precisa exercer mais misericórdia para transmitir mais conhecimento do Senhor. Uma coisa está ligada à outra, porque quando você ora por alguém e essa pessoa é liberta, é restaurada, ela quer saber de onde é que vem esse poder. Ela quer saber de onde vem essa glória. E aí você apresenta o Senhor e leva ela para o conhecimento. E aí agora vocês dois juntos apresentam mais misericórdia. Você está me entendendo, igreja? E no ano de 2017, eu creio, nós vamos viver muito tempos de milagres. Mas não é algo que, ah, vamos lá na igreja, meu pastor vai orar por você. Não. É você manifestando a glória. É você orando pelos enfermos nas ruas, lá no teu trabalho, lá na escola. São os jovens fazendo verdadeiramente ativação nas escolas. É, irmãos, eu creio, a manifestação da glória saindo das quatro paredes. E o resultado é que a gente se reúne aqui domingo só para celebrar. A gente se junta aqui só para ver milagre, 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 milagre acontecer. Olha como Deus me usou, olha como Deus fez. A gente vem tomar café junto, sabe por quê? Porque a gente quer partilhar de tanta coisa que Deus operou no nosso meio. E com isso, irmãos, eu termino dizendo, não dá para fazer com uma igreja xoxa, não. Ah, pastor, porque a minha vida... Toda vez que você vier com uma conversinha mole, de que não dá porque a coisa é assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar o Guilherme e o Rafael para eles te dar um apertão assim, um moche. Lembra do pai e do filho em você. Combinado? Toda vez, pastor, já vou deixar até os dois aqui na frente aqui já hoje. Que foi que é oração? Vem cá, pai e filho, vem cá. Aperta ele para ele entender onde ele está. Quem ele é? Aperta. Está entendendo? Qual é a palavra que você recebeu hoje? Pede então o que você quer. Pede então o que você quer. Porque vai ser feito. Você está me entendendo? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Põe a mão assim, ó, na região da sua testa.